Deus tem algo especial para você que está aqui esta noite, fisicamente. De verdade, não é papo furado para você que eventualmente não veio. Deus tem uma porção específica para você nesta noite. É uma convocação santa que o Senhor quer fazer. E repito, é para você que está aqui, porque o Espírito Santo quer derramar algo que vai transicionar você a um novo tempo. Você crê nisso? Aleluia. Só um aviso, na sexta-feira, nós às 20 horas vamos ter noite de glória aqui. Se o seu grupo familiar é na sexta, queria desafiar você a trazer o seu grupo familiar para cá. E nós estaremos orando por cura, milagres. É um tempo em que nós oramos intencionalmente por isso. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo 3, 1. A palavra do Senhor diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver esta coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Pai, obrigado, porque não é palavra de homem, é palavra eterna de Deus. E quando a tua palavra é ministrada, Senhor, é o Senhor falando com o seu povo. É o Senhor ministrando o seu povo, em nome de Jesus. Minha oração é que o Senhor possa desafiar você esta noite. Nós sempre temos duas opções ao sermos expostos à pregação do Evangelho e da palavra de Deus. Ou nós vamos ficar iguais, ou nós seremos transformados. Tem muitas pessoas que vêm nas igrejas dos nossos dias esperando ouvir uma palavra que vai emocionar e vai tocar suas emoções. Mas Deus não tem uma palavra para emocionar você. Deus tem uma palavra para transformar você. Escute, o Senhor quer nos desafiar hoje a pensarmos sobre a resposta que nós temos dado a Ele. Nós temos duas formas de analisar a palavra de Deus e o nosso relacionamento para com Deus. Nós podemos olhar para Deus na perspectiva do que Ele pode fazer por nós. Ou nós podemos olhar para Deus na perspectiva do que nós podemos fazer por Ele. Sabe, meu irmão, não está errado nós pensarmos que Deus pode fazer algumas coisas por nós. A palavra de Deus diz no Salmo 103, versículo 1, seguinte: bendigo a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão, quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Que promessa extraordinária! Nós somos desafiados a lembrar que o nosso Deus é um Deus abençoador. Nós somos desafiados a lembrar que o nosso Deus quer estender a sua mão de graça e de favor sobre nós. Existem benefícios e bênçãos extraordinárias pelo fato de sermos filhos de Deus. Nós passamos os últimos 3 domingos estudando sobre isso. A Bíblia também vai nos lembrar o seguinte, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia diz então que quando eu me relaciono com Deus, eu preciso de fé, mas uma fé não só relacional. A Escritura está dizendo que eu também devo crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Perceba, a fé que crê que Deus que recompensa aqueles que o buscam é uma fé que agrada a Deus. Porque muitas vezes a bênção de Deus é a manifestação visível de alguém que está em um relacionamento íntimo com Deus. Aqueles que se relacionam com Deus estão debaixo da bênção de Deus, estão debaixo do favor de Deus. Perceba, o texto de Hebreus une esses dois conceitos. Eu me relaciono com Ele por fé e eu devo crer que Ele me abençoa enquanto eu me relaciono com Ele. Então isso não está errado. Você crê que Deus pode abençoar você? Você crê que Deus pode abrir portas? Você crê que Deus pode fazer milagres? Você crê que Deus pode responder às suas orações? Tudo isso está certo. Nosso Deus é um Deus abençoador e que tem prazer em ver seus filhos abençoados. Mas eu gostaria de analisar com você um passo além. Como eu disse, não tem problema você se relacionar com Deus na espera do que Ele pode fazer por você. Mas chega uma hora, querido irmão e querida irmã, que nós precisamos dar um salto maior. Chega uma hora que nós precisamos sair do nível em que nós somente nos relacionamos com Deus esperando a próxima bênção e o próximo favor. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus em um nível em que nós pensamos, o que será que eu posso fazer por Deus? Sabe, eu e você fomos salvos pela obra da cruz. Eu e você fomos redimidos pela obra do Calvário. E como eu falei, nós somos abençoados, mas nós precisamos entrar em um segundo lugar. Nós precisamos entrar em um nível em que nós correspondemos ao amor de Deus. Talvez essa pergunta nunca passou no seu coração. O que eu posso fazer por Deus? Talvez você nunca parou para pensar nisso. O que eu posso fazer por Ele? E talvez você pense, pastor, Ele é Deus, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. Sim, Ele é Deus, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém, mas o nosso Deus é um Deus de legalidade, Ele age com base naquilo que Ele mesmo estabeleceu. Por exemplo, quando Deus quis salvar a humanidade, o próprio Cristo teve que vir à terra em forma humana, porque Ele veio como um filho de homem. Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Olha o que diz Isaías, capítulo 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Outra versão diz, então ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem irá por nós? Então eu respondi, aqui estou, envia-me. O povo de Israel, querido, havia se afastado dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. A Bíblia diz então que Isaías tem uma visão tremenda. A Bíblia diz que Isaías vê o Senhor Deus assentado num alto e sublime trono, sendo adorado, sendo magnificado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins. De repente, então, a Bíblia diz que ele se vê num estado de pecaminosidade, o Senhor o purifica, e depois que o Senhor o purifica, uma voz ecoa das dimensões eternas. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Perceba, existe uma situação na terra em que Deus queria resolver. Existe uma situação na terra em que Deus queria intervir. Existe uma situação em que Deus queria operar. E por que Deus não fez sozinho? Por que Deus simplesmente não disse aconteça e aconteça? Porque Deus conta com pessoas. É como se Deus estivesse dizendo naquela pergunta, será que existe alguém com quem eu possa contar? Será que existe alguém na terra que está disponível e disposto a viver a minha vontade, a fazer o meu querer e a manifestar os meus propósitos? Deus estabeleceu esse princípio. Como eu falei, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Ele precisava nascer como um filho de homem, porque Deus conta com pessoas para realizar seus planos, mas infelizmente a maioria dos crentes está se relacionando com Deus somente na perspectiva daquilo que pode receber de Deus. Vamos falar a verdade aqui entre nós? Você passa a semana inteira pensando como você vai pagar os seus boletos no fim do mês. Você passa a semana inteira preocupado com recursos, em se Deus vai prover ou não vai prover, sendo que o Senhor Jesus disse que isso nem deveria passar na sua cabeça. Porque a Bíblia diz que se você buscar de verdade, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ao ponto de o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, fazer o seguinte questionamento: por que vocês estão preocupados? Por mais preocupados que vocês estejam, o que vocês podem fazer para alterar a jornada da sua vida? E Jesus ainda dá uma cajadada maior. Ele diz o seguinte: quem se preocupa com o que comer, com o que vestir, com recursos, são os pagãos, porque os pagãos buscam mamon. Em outras palavras, isso não está no texto explícito. Mas vocês que têm a revelação de quem Deus é, não precisam estar preocupados com o que comer, com o que vestir, como vai ser o mês, porque assim como Deus veste o lírio do campo, Ele cuidará de vocês. E nós passamos a semana inteira sem parar para perguntar para Deus: o Senhor precisa de algo? O Senhor precisa de mim para fazer algo esta semana? O Senhor quer contar comigo para ser teu instrumento na vida de alguém? Talvez seja culpa nossa, dos pastores. Nós estamos apresentando um Deus que só está, parece que querendo abençoar, dar carro, casa, amém. Deus dá carro, Deus dá casa, Deus faz tudo isso. Mas Deus está procurando pessoas que estão querendo não só receber uma oferta de Deus, mas pessoas que vão querer ser uma oferta para Deus. E vão ser a resposta do eco do céu esta noite: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Querido, a maior parte de nós chega diante de Cristo com a expectativa de suprir nossa própria necessidade, mas o propósito de Deus não é que paremos aí. Depois que você supriu sua necessidade, você precisa amadurecer e você precisa começar a entender que Deus quer usar você para suprir a necessidade do outro. É a história da mulher samaritana. A palavra de Deus diz que ela encontra o Senhor Jesus e o Senhor Jesus pede a ela que lhe dê um copo de água. A Bíblia diz então que a mulher samaritana diz assim: tu sendo judeu, fala comigo. Eles começam um diálogo, até que em determinado momento Jesus diz algo interessante em João 4:13, o seguinte: Jesus respondeu, quem beber da água que eu lhe der, quem beber, perdão, desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Outra versão diz, um rio que jorra para a vida eterna. Perceba, quem encontra-se com o Senhor Jesus não pode ter somente a sua própria sede saciada. Esse é o primeiro ponto. Nós nos encontramos com Cristo, aquela mulher se encontrou com Cristo e a sua sede foi saciada. Sim, ela teve sua sede saciada, mas sabe, Jesus disse algo mais poderoso. Ele disse assim: sabe, mulher samaritana, não só a sua sede vai ser saciada, mas dentro de você vai começar a jorrar um rio tão poderoso que ele vai apontar para a eternidade. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus estava dizendo para aquela mulher e para nós esta noite é: de nada adianta eu viver um evangelho em que eu bebo água e não tenho sede, se a partir de mim eu não me transformo uma fonte para saciar a sede dos demais. Eu quero que você entenda que eles estão num deserto. Um deserto, quem já foi naquela região sabe, bem difícil. E mais fácil de conseguir água era através dos poços. Mas Jesus diz para aquela mulher que ela não só teria sua sede saciada, mas dentro dela um rio poderoso ia fluir para saciar não só a sua sede, mas para ser fonte de saciedade para muitas e muitas pessoas. Nós vivemos uma sociedade terrivelmente egoísta, egocêntrica, que só está preocupada em como resolver seu problema pessoal, mas o desafio do Evangelho de Cristo é que eu preciso ser resposta dele para muita gente. Será que a gente já parou para se perguntar: Deus, como está seu coração? Parece uma pergunta esquisita, né? Deus, com que o Senhor está preocupado? A Bíblia vai falar em 1 Coríntios sobre a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu não creio que o apóstolo Paulo está fazendo uma distinção dizendo que o homem natural é aquele que não conhece a Cristo, porque a carta de 1 Coríntios é endereçada a cristãos. Ele está falando então que existem crentes naturais e existem crentes espirituais. Crentes naturais e crentes espirituais. E qual é a diferença entre eles? O crente natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque elas são discernidas pelo Espírito, mas o crente espiritual discerne bem todas as coisas. Mas para mim existe um outro fator. O homem natural tenta usar Deus para resolver os seus problemas, mas o homem espiritual vive para manifestar o propósito de Deus. Porque o homem espiritual entende que quando está manifestando o propósito de Deus através da sua vida, tudo o que ele necessita será suprido. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas você não vê Jesus preocupado com nada, porque quando ele precisou pagar um imposto, Jesus diz para Pedro: Pedro, vai lá e pesca um peixe. O que, que tem a ver pescar peixe com imposto? Não interessa, vai lá e pesca um peixe. A Bíblia diz que Pedro pesca um peixe e tira o valor necessário para pagar o imposto. Quando Jesus precisou de uma casa para que fosse celebrada a última ceia, Jesus não ficou desesperado. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: vocês vão em tal lugar, vão encontrar um burrinho amarrado, lá vai ter uma pessoa assim, e a casa está pronta, porque quem vive no conselho, quem vive debaixo do propósito de Deus, e não somente para satisfazer suas necessidades pessoais, tem tudo suprido em Deus. Aleluia. Mas a gente precisa se questionar. Será que eu estou disposto a perguntar para Deus o que o Senhor precisa? Será que nós estamos dispostos a ser a resposta do clamor de Deus? Sabe, eu tinha no meu coração ia ministrar outra coisa, mas essa semana eu conversei com o Marlos. E eu não falei para ele não ficar assustado, mas enquanto eu conversava com ele, eu vi uma visão, eu vi a visão da sarça ardente pegando fogo. E eu fiquei 3 dias perguntando: o que, que o Senhor quer falar com a sarça ardente pegando fogo? E o Senhor me deu essa mensagem. Porque para mim uma das cenas mais fortes e impressionantes, essa é uma das cenas mais fortes e impressionantes da manifestação de Deus, não só pela imagem em si, mas pelo contexto. A Bíblia diz que Israel está 400 anos sendo escravizado pelos egípcios. Deus havia preparado tudo para esse povo ser liberto através da vida de Moisés. Deus havia preparado as circunstâncias. A circunstância do nascimento de Moisés não foi fácil, querido. Estavam matando todos os primogênitos. Deus dá uma ideia, Deus liberta Moisés, você sabe a história. Ele consegue ser criado pela própria mãe, porque quando Deus quer dar um nó na cabeça de Satanás, ele planta os propósitos dele no meio dos projetos do inimigo. Talvez você não tenha parênteses aqui, talvez você não esteja entendendo o que você está passando, a dor que você está sentindo, mas eu quero dizer algo para você esta noite. Deus está trabalhando a seu favor, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo. A Bíblia diz que Moisés então cresce e aí um dia ele tem um episódio terrível na vida dele. Ele vê um judeu e um egípcio brigando e ele vai lá, mata o egípcio, ele foge para o deserto para se esconder e ele fica lá muito tempo, ele encontra uma mulher, ele casa com aquela mulher no deserto e nós chegamos no texto que a gente leu. Um dia Moisés está pastoreando as ovelhas de seu sogro. Preste atenção, talvez você não entenda a profundidade desse conceito. Querido, Moisés era príncipe no Egito. E agora ele está cuidando de um rebanho que nem seu é. É do seu sogro. Ele está lá. Quando ele de repente vê uma cena incomum. Sarças são pequenos arbustos. E é muito comum sarças pegarem fogo no deserto de Israel. O que é incomum é uma sarça pegar fogo e não se consumir. O fogo de Deus não consome aquele que está queimando. A Bíblia diz então que Moisés se aproxima e nós chegamos no texto que lemos. E a primeira coisa que Deus fala com Moisés é: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Não porque ela fosse santa em si. Não tem nada de santo nos grãos de areia do deserto de Israel. Mas aquela terra estava santificada porque o próprio Deus estava se manifestando naquele lugar. O Eterno diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Deus então vai depois apresentar uma demanda do seu coração, e Deus diz: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Em outras palavras, Deus está dizendo: Moisés, eu quero compartilhar o meu coração com o seu coração. E quando eu leio esse texto, eu consigo entender alguns princípios. O primeiro é que o primeiro chamado de Deus para nós é irmos a um lugar de intimidade. Você só tira a sandália na casa de quem você está bem à vontade, não é? É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, o que eu quero revelar para você, é preciso que você tire tudo aquilo que ainda afasta você de mim. Uma tradição rabínica vai tentar trazer uma explicação do porquê Deus pediu isso. E ele diz que tirar as sandálias é despir-se daquilo que pertence à terra, para que o Espírito possa tocar o céu. Esse era o convite: Moisés, vem até mim, eu quero me revelar a você. Essa é a primeira chamada de Deus para mim e para você: vem até mim, eu quero me revelar a você, eu quero mostrar quem eu sou. Mas a segunda ação, logo depois daquela manifestação, é que Deus diz para Moisés algo como se fosse o seguinte: Moisés, agora que eu te trouxe para o lugar de intimidade, eu gostaria de compartilhar, Moisés, aquilo que está no meu coração. Sabe, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, Moisés. Eles estão sofrendo, Moisés, e eu desci para livrá-lo. Será, Moisés, que eu posso contar com você? Será que esta noite Deus pode encontrar alguém nesse lugar com quem Ele possa compartilhar o seu coração? Será que essa noite Deus consegue encontrar alguém neste lugar com quem Ele possa dizer: eu queria usar você? Sabe, a Bíblia diz que Moisés começa a colocar um monte de justificativa humana. E sabe, nenhuma daquelas justificativas eram falsas, todas eram verdadeiras. Deus começa então a rebater cada uma das justificativas de Moisés, porque Deus queria Moisés. Deixa eu falar algo para você. Talvez você tenha dado um monte de justificativa para dizer: eu não posso fazer isso. Eu sou fraco, eu não tenho recursos, eu sou o menor da minha casa, mas Deus não desiste de você. Ele quer você. Deus queria Moisés, Ele não queria outra pessoa. Deixa eu te escandalizar, Deus queria Saul, Deus escolheu Saul. Sabe por quê? Você vai encontrar plenitude quando você tiver coragem de dizer para Deus: Deus, eu quero responder às demandas do teu coração, mesmo tendo consciência das minhas inabilidades. Quando Deus quer nos usar para suprir as demandas do seu próprio coração, Ele não precisa das nossas habilidades. A única coisa que Ele precisa é da nossa disponibilidade. Será que existem pessoas esta noite que estão dispostas a ouvir a voz do Senhor queimando no meio do fogo? Moisés diz: a minha língua é pesada. E Deus diz: tô nem aí. Tem problema, Arão vai te ajudar, mas eu quero você. Por um motivo muito simples: Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Sabe, Deus ama os comuns. Quando eu olho a lista de Deus e das pessoas que Deus usou para cumprir seus santos propósitos, aquelas pessoas que responderam à voz que ecoou no céu, eu não vou encontrar uma lista de pessoas extraordinárias aos olhos dos homens. Eu vou encontrar uma lista de pessoas comuns. Sabe, eu não sei você, mas quando a gente quer humanamente planejar algo ou fazer um projeto de algo, a gente sempre tenta encontrar o tipo certo da pessoa. A pessoa que tem o perfil correto, a pessoa que tem a maior habilidade, a pessoa que tem o maior conhecimento. Mas Deus não é assim, porque Deus esconde seus tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Na lista de Deus eu vou encontrar pessoas tão comuns que eu tenho certeza que você não escolheria a maioria delas. Na lista de Deus eu vou encontrar uma ex-prostituta chamada Raabe, que a Bíblia faz questão de dizer que está na genealogia do próprio Cristo. Quem que chama pessoas com fama ruim para entrar na linhagem mais especial que existe? Quem que chama pessoas que têm uma fama difícil para cooperar com propósitos extraordinários? Sabe quem faz isso? O nosso Deus. O nosso Deus chama pessoas comuns para realizar coisas tremendas. O nosso Deus chama pessoas improváveis para realizar propósitos extraordinários. Talvez o seu passado seja terrível. Talvez você fez coisas terríveis. Mas se você estiver disponível para ouvir a voz de Deus ecoando através da sarça, talvez Deus possa fazer algo poderoso através de você. Na lista de Deus eu encontro outro homem comum. Eu encontro Jacó. Quem quer ser contado com o Jacó? Um trapaceiro. A fama de Jacó também não era boa. Jacó enganou seu irmão. É muito fácil ser o Deus de Abraão, o pai da fé, aquele que obedeceu, aquele que sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para a terra que Deus mostrou. Que legal é ser Deus de Abraão, que quando Deus pediu um filho, Abraão disse, tá bom, vamos lá, é nós. É muito legal ser Deus de Isaac. A Bíblia diz que Isaac semeia no tempo da seca e Deus abençoa a obediência dele e ele se torna o homem mais rico daquele tempo porque ele teve coragem de obedecer à voz de Deus. Mas quem quer ser o Deus de Jacó? Quem quer ser o Deus de Jacó? A Bíblia diz que Deus não se envergonha de Jacó, ele tem coragem de dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. Porque na lista de Deus não se encontram pessoas extraordinárias aos olhos humanos. Na lista de Deus se encontram pessoas disponíveis a responder o eco do céu. Tem um homem que está na lista de Deus também, que a Bíblia nem registra o nome dele. A Bíblia só chama ele de endemoniado. O endemoniado gadareno. A Bíblia diz que aquele homem, ele vivia acorrentado no meio dos cemitérios porque ele agredia as pessoas. Qual era o seu nome? Não sei. Repito, a Bíblia só chama ele de endemoniado. Mas um dia Jesus vai lá, liberta ele. E a Bíblia registra algo interessante em Lucas 8, 38 a 39. Lucas 8, 38 a 39. O homem que havia, de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo, vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. A cidade de Gadara se localizava na Decápolis, uma das regiões mais importantes, o que aponta provavelmente que esse homem nem judeu era. E quando Jesus diz para ele, vai, volta para tua casa e conta o que eu fiz, ele foi, diz a tradição da igreja, o primeiro a evangelizar não judeus. E quando os apóstolos vão evangelizar os gentios, em Gadara, o caminho já estava preparado, porque um homem comum, que a Bíblia nem registra o nome, e pior, chama ele de endemoniado, Deus colocou na lista dele. Deus usa pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Basta que essas pessoas tenham coragem de dizer, tá bom, Deus, eu não vou pensar só em mim, eu quero pensar o que está no seu coração. E Deus pode derramar o seu espírito sobre você, e ele vai contar com você para coisas poderosas. Moisés estava lá diante da sarça, enxergando que ele não tinha capacidade alguma de confrontar e de falar com o faraó. Moisés era alguém com profundas crises emocionais, com uma profunda crise de identidade. Ele não sabia quem ele era. Ele é restaurado ali na sarça. Sabe por quê? O processo de restauração da nossa história são as marcas da graça que Deus quer usar para responder o clamor dos céus. Deus ama pessoas simples. Deus ama pessoas dispostas. Todas as justificativas de Moisés para não cumprir o propósito de Deus eram lícitas. Todas elas, todas elas. Ele pergunta, quem sou eu para fazer isso? E sabe qual foi a resposta de Deus? Não importa quem você é, eu vou estar com você. A certeza da presença de Deus conosco enquanto estamos decididos a viver os santos propósitos de Deus é o que nos capacita para além das nossas habilidades. Eu tinha um monte de coisa a mais para falar. Mas será que a gente de fato está preocupado com isso? De verdade? Já passou no seu coração essa pergunta? Já passou no seu coração um questionamento? Deus, o Senhor precisa de algo. Deus, o Senhor precisa de alguém. Deus, o Senhor quer usar minha vida? Porque se eu e você tomarmos esta decisão, eu posso te garantir algo, sua vida vai virar uma bagunça. Deus vai destruir os teus planos, os teus projetos pessoais. Você ainda é muito egoísta e imaturo. Mas Deus vai poder escrever a história dele através de você. E quando Deus está escrevendo a história dele através de pessoas extremamente comuns, o extraordinário acontece. Porque não tem a ver com o que eu posso ou o que você pode fazer. Tem a ver com o que ele quer fazer. Tem a ver com a vontade dele. Tem a ver com o querer dele. Você tem coragem de essa noite perguntar para Deus: Deus, o que que o Senhor quer? E posso te escandalizar algo? Talvez isso custe suas bênçãos, os seus projetos, as suas vontades. Mas vai valer a pena. Sabe por quê? Jesus disse que não há ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, por amor dele, que não vai receber ainda em vida, e quanto mais na vindoura, 100 vezes mais. E Jesus não está falando de dinheiro no texto. Jesus está dizendo que vai receber irmãos. Porque quando você se gastar para ele, Deus vai te dar uma nova família. Porque quando você se gastar para ele, talvez você nem tenha casa, estranho, né, o que eu estou falando. Mas nunca vai faltar casa para você. Deus, o que o Senhor quer? Deus, qual é a sua vontade? Deus, o que está no seu coração? Irmã, não estou fazendo uma apologia à miséria, não. Eu comecei dizendo que Deus abençoa, amém? Mas eu estou dizendo que quando a gente decide corresponder ao clamor dos céus, a gente passa a viver por algo muito maior e algo muito melhor. E que talvez eu nem consiga explicar, e talvez essa mensagem nem faz sentido racionalmente. Mas ela faz sentido no Espírito. Se essa noite você diz: Deus, eu quero saber. Eu quero entrar na tua lista de comuns. Eu quero. Pode ser que vai me custar tudo, mas eu quero entrar na sua lista de comuns. Se você quer entrar enquanto todo mundo está de olho fechado e com a cabeça curvada, vem aqui na frente, nós vamos orar. Não precisa do louvor, não. Por enquanto, não. Mas se você quer dizer: eu quero me ofertar, Deus, para corresponder ao teu chamado, para corresponder ao teu clamor. Eu quero, Senhor. Eu não quero viver um evangelho só preocupado comigo. Deus quer restaurar chamados esta noite. Cuidado com essa decisão, irmãos. Eu estou avisando você, vai custar tudo de você. Eu não pedi louvor, que eu não quero que você venha emocionado, não. Eu quero que você venha porque o Espírito Eterno de Deus está ecoando em você. Eu sei que essa mensagem está incomodando alguns, porque tem pessoas que estão inebriadas das próprias bênçãos dele. Talvez você já fez essa oração, mas esta noite você quer renovar esse compromisso. Você quer dizer: Deus, eu quero suprir as demandas do teu coração. Existe mais alguém? Eu quero saber o que o Senhor quer. Eu quero saber de verdade o que o Senhor quer. Eu não quero estar preocupado só comigo. Eu não quero. Eu quero estar preocupado contigo.